Agora são 4 horas 11 minutos e tramita na Comissão de Constituição e Justiça uma emenda constitucional. É a PEC 21-2013. O autor, o senador Álvaro Dias. E a PEC diz o quê? Redução da maioridade penal de 18 para 15 anos. Eu estou com o senador Álvaro Dias aqui. Senador, boa tarde.
Oi, boa tarde. Prazer falar com a CBN.
Senadora, essa proposta de redução da maioridade penal, eu queria que comentasse um pouquinho sobre ela, que é uma questão muito polêmica no Brasil. Alguns concordam, outros não. E o senhor defende a redução de 18 para 15 anos. Como é que o senhor justifica essa proposta?
Esse tema voltou com muita força nos últimos dias, né, em função de crimes hediondos que ocorreram e tiveram grande divulgação no país, né, principalmente em São Paulo, com menores assassinos. Nós fizemos uma pesquisa em vários países do mundo e verificamos que há uma variação de 6 anos de idade até 15, 16 anos, a maioridade penal. Então não há razão para o Brasil manter esta legislação que não acompanha o cenário internacional e também não responde às exigências da própria população brasileira. Hoje há uma cobrança, em São Paulo uma pesquisa mostra que mais de 90% da população deseja a redução da maioridade penal. E a média da idade indicada é 15 anos. Por isso eu apresentei essa proposta de 15 anos para contribuir com o debate. Existem outras propostas de 16 anos. Há aqueles que afirmam, olha, não podemos reduzir a maioridade penal porque no Brasil não há um sistema prisional adequado para acolher os infratores. Mas, ora, isso é responsabilidade do governo, cabe ao governo. O governo tem obrigação de oferecer um sistema prisional adequado, né? E mudar a legislação, mais rigor na legislação, para proteger a população decente do país.
Quando você falou do sistema prisional, inclusive tem uma reportagem hoje na Gazeta do Povo falando exatamente disso, a dificuldade de você fazer aí a recomposição, a recolocação dos jovens, dos menores na sociedade por falta de um sistema prisional adequado. Quando se fala de sistema prisional, não também seria uma função muito importante do Congresso fiscalizar o Poder Executivo para a execução de uma política prisional mais adequada? Ou seja, pressionar também por esse lado?
É claro que sim, né? O governo estabelecer como prioridade, né, o oferecimento de um sistema adequado para recolher os infratores, não só os menores, mas especialmente nesse caso, os menores. Eu acho que nós teremos uma redução da criminalidade, nos também a redução da impunidade, porque o que ocorre é que bandidos perigosos, criminosos que praticam crimes horrendos, crimes hediondos, usam os menores como laranjas, como uma espécie de para-choque, porque eles são inimputáveis. Ou seja, eles são protegidos pela impunidade. E por isso se apresentam como responsáveis pelos crimes que não praticaram, protegendo bandidos perigosos. Certamente o índice de utilização de menor seria rebaixado. Nós não teríamos, provavelmente, um grande número de menores condenados para exigir tanto assim do governo em matéria de estruturação do sistema prisional.
Então, o que o senhor coloca é que essa redução poderia, inclusive, livrar os menores de serem acusados por crimes, porque hoje eles são utilizados pelos maiores.
Exatamente. Os bandidos maiores, né, os criminosos perigosos, de alta periculosidade, que cometem crimes hediondos, utilizam-se de menores. Uma promotora de Londrina, há pouco tempo, me disse que cresceu muito a mortalidade nessa faixa etária, exatamente em função do crime, porque os menores passaram a ser utilizados por traficantes para a comercialização de droga e acabavam envolvidos no crime. Tanto a lei, a operação, a redução da maioridade penal só pode trazer benefícios à população.
Outra questão do sistema prisional, um pouco a opinião do senhor, sobre essa questão do presídio é uma escola do crime. Diz que muitas pessoas entram no presídio por furtos pequenos e saem de lá especialistas na violência. Enquanto essa situação do sistema penitenciário continuar, nós não estamos criando uma indústria do crime subsidiada pelo poder público?
É verdade, é uma responsabilidade do poder público, né, mudar esse cenário. O sistema prisional, o sistema penitenciário brasileiro, sofre né? Inclusive é um dos melhores do Brasil, imagine o resto, né? Então há que se cobrar do governo, do poder público, maiores investimentos na área e oferecer segurança para a população. Não dá para justificar, olha, o sistema prisional é desumano, então vamos deixar os bandidos soltos. Não, isso é uma justificativa que não tem sentido. Em primeiro lugar, a família. Em primeiro lugar, as pessoas de bem. Essa é a obrigação do Estado, oferecer segurança à população. Então, o governo que melhore o sistema prisional.
Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor, um pouco diferente, mas que o senhor deve estar acompanhando. O senhor deve estar acompanhando o caso das capas de chuva lá em Brasília. O senhor não considera que, de repente, quando a gente fala de violência, crime, a minoridade, tem muito crime de colarinho branco que é cometido também, a gente não fiscaliza?
Exatamente. É por isso que querem aí tirar a competência do Ministério Público de investigar, né? Exatamente para proteger ladrões do colarinho branco, esses crimes contra a administração pública, né? A corrupção na administração pública cresceu muito no Brasil. São mais de 70 bilhões de dólares por ano desviados em razão da corrupção na administração pública. É preciso rigor e, sobretudo, dar instrumentos para a fiscalização. Aqueles que querem retirar do Ministério Público essa prerrogativa de investigar temem exatamente os promotores e os procuradores independentes que são mais duros na investigação e na responsabilização civil e criminal.
É, ainda bem que o governo não usa menores para isso, né? Para assumir os crimes, às vezes. Né? Senador?
Alô?
Oi. Eu queria colocar com o senhor essa relação. Quer dizer, se nós temos aí o menor como problema em relação à violência, né? Parece que o governo também é um dos grandes perigos da sociedade. Né? Se nós temos um sistema prisional, o governo também é um perigo para a própria sociedade.
Exatamente. Né? Os bandidos do colarinho branco, né? Os corruptos do governo, esses são perigosos. Nós tivemos recentemente esse episódio do Mensalão, mas a fábrica de mensaleiros não foi fechada. Há um modelo promíscuo no Brasil que estabelece uma relação espúria do Poder Executivo com o Legislativo, com os partidos políticos. Uma fábrica de corrupção no Brasil, um balcão de negócios que instalaram para governar, né? É isso que tem que ser combatido. A destruição desse modelo é essencial para o Brasil melhorar.
Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado, um grande abraço aí.